Começa agora no seu rádio o programa Café Regional.
Rema, rema, catraieiro, me leva depressa pro lado de lá. Esse roncar de tua faia me leva um som, me faz te decantar. Rema, rema, catraieiro, me leva depressa pro lado de lá. Esse roncar de tua faia me leva um som, me faz te decantar. É pião, 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 é pião. Quero provar do famoso bolinho gostoso de Piracuí. Um outro turista te espera pra do outro lado comer tambaqui. Quero provar do famoso bolinho gostoso de Piracuí. Um outro turista te espera pra do outro lado comer tambaqui.
É pião, é pião, é pião, é pião, é pião, é pião.
Olá, você, bom dia! E o catraieiro Remo e olha a turma do Café Regional chegando nessa manhã gostosa aqui na Pérola do Tapajós pra te fazer companhia e mais essa viagem pelos rios e comunidades da Amazônia. Acordou agora e já sintonizou na Rádio Rural de Santarém, RCFM Lago e RCFM Novo Horizonte? Ei, comadre Jerusa, cadê o café, mulher? Se achegue, chame logo a dona Maricota pela janela e a convide para a melhor mistura do seu final de semana. Comadre, arte o volume que nós já estamos no ar. Daniela Pantoja já tracaste nossa bajara manazinha.
Bom dia, meu povo. Jéssica Santos foi uma peleja, mulher. Um remanso aqui na frente da cidade que quase não atraca a bajara. Pensei que fosse ter que te buscar lá na buchada ou no Mapiri. Conversei com a mãe d'água e consegui atracar. Fora o medo de pegar um beijinho da raia, ó. Nesse período elas estão brigando por vez, manazinha. Foi todo um ritual pra descer da bajara. Fica a dica pra turma que nessa época do ano, as primas não estão pra brincadeira. Mas mudando de pau pra cacete, peguei o beco de casa voando, Jéssica Santos.
É, e por que já?
Encontrei uma coroca logo cedo que veio só atiçar minha curiosidade sobre a temática de hoje. Aliás, eu já posso falar?
Lógico que não, Daniela Pantoja. O programa mal começou e já queres falar do tema. Sossegue esse teu facho, manazinha. Esqueceu do nosso esquema?
Ah, tá, verdade. A moda que exagerei na cuia de açaí substituindo o café da manhã de hoje, viu?
Açaí no café? Tu é lesa, é?
Oxente, Jéssica Santos, e tu achas que paraense precisa de hora pra tomar açaí? Eu tomo é 3 vezes por dia. Troco o almoço por uma bela cuia até o talo de açaí, que eu não sou nem lesa de dispensar.
Eu tô vendo, mulher.
E digo mais, é daí que vem meu pique pra dançar tanto carimbó. E aliás, bora logo colocar esse povo que não perde um café regional pra mexer as cadeiras?
Bora mesmo, que o reumatismo já está querendo me atacar. O que já que tu trouxeste pra esse começo de programa, Daniela Pantoja?
Será que vai chover, manazinha? Teu joelho quando começa a doer, é chuva na certa, viu?
Ei, mana, tu já podes parar de me expor. A dor deve ser falta de dançar. Faz tempo que a gente não dança, mulher. Para de me enrolar que é melhor.
Como tu é, Jéssica Santos? Eu não sei você, mas eu estava contando os minutos pra dançar mesmo. Fico numa cuíra durante a semana só na expectativa do programa e adivinha por quê?
Faço a menor ideia, minha irmã.
Égua, Jéssica Santos, da modo que hoje tu tá mais lenta que o jabuti, hein? Vou te ajudar. Além das temáticas apresentadas todo final de semana, eu gosto mesmo de me jogar no banzeiro com a turma que não perde um café regional. Não é mesmo, dona Nete? Solta o som aí, Dalvan Nascimento.
Te mete, te joga. E vem, 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 vem com a gente. Toma banho de chuva, toma banho de cheiro. Depois se joga no banzeiro. Te mete, te joga. E vem, 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 vem com a gente. Toma banho de chuva, toma banho de cheiro. Depois se joga no banzeiro.
Eita, banzeiro gostoso pra começar o Café Regional desse final de semana, Daniela Pantoja.
E é do jeitinho bem paraense, Jéssica Santos. Pra cima e com tudo que se tem direito. E por falar em direito, qual a abordagem do programa de hoje?
Eu falo, Daniela Pantoja. Seu Juvenal, pegue logo sua xícara com café pra escutar. Neste domingo acontece mais um processo eleitoral para a escolha de gestores e vereadores. Pensando nisso, o programa de hoje está um pouquinho diferente.
E bote diferente nisso. Já me encostei aqui na bananeira, emprestei uma cuia com farinha da comadre Isabel e já estou só esperando a temática. Espia só, manazinha. Vamos trazer para você um pouco do contexto histórico das eleições no Brasil, a atuação do Ministério Público Eleitoral e algumas orientações importantes para você, eleitor e eleitora.
Já estou curiosa para saber desse contexto histórico, Daniela Pantoja, e tenho certeza que a turma de casa também.
E eu não sei. Pensando nisso, convidei minha comadre Nazaré Rebelo pra um passeio. Sabe por onde, Jéssica Santos?
Aonde já? Manazinha, que tu leva a mulher.
Bem ali, ó, no Lago do Maicá. Aproveitei aquela paisagem encantadora e fiz alguns questionamentos para a comadre Nazaré. Escute aí. Dona Raimunda, seu Francisco, cadê o título de eleitor? Já apressa que já é neste domingo as eleições municipais. Esse é o momento em que o eleitor deve escolher os representantes políticos que vão ocupar e tomar decisões no poder executivo e legislativo. Ou seja, representá-los diante da sociedade e apresentar políticas públicas que de fato possam beneficiar toda a população. Tem direito a exercer o voto todas as pessoas com mais de 16 anos, homens ou mulheres. Porém, nem sempre foi assim. O processo eleitoral no Brasil passou por vários períodos, retrocessos e conquistas. Para explicar um pouco mais sobre esse processo, convidei a Nazaré Rebelo, mestre em Direitos Humanos e doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal no Pará. Nazaré, seja bem-vinda ao programa Café Regional. Como que iniciou o sistema eleitoral no Brasil e quando aconteceu a primeira eleição?
Nós temos o primeiro registro de eleição em território brasileiro em 1532. Essa eleição era para determinar a escolha de pessoas que ocupariam os cargos na Câmara Municipal e seriam responsáveis pela administração das vilas coloniais. Após esse primeiro momento da história do Brasil, nós vamos entrar na monarquia, com a independência em 1822. Logo em seguida, em 1824, nós vamos ter a Constituição outorgada por Dom Pedro I, e essa questão do voto vai sofrer algumas alterações, e passou a ser restrito aos chamados homens bons. Eram grupos de homens que possuíam alguma linhagem nobre, ou que possuíam algum negócio de importância. Esse processo, ele era indireto, e funcionava da seguinte forma. Primeiro, votavam os presentes, que escolhiam os eleitores, e este grupo escolhia alguns nomes que, ao final de todo esse processo, eram eleitos por sorteio.
Que conquistas foram idealizadas a partir do Código Eleitoral Brasileiro?
Então, o que vai trazer esse código? Ele tem um marco muito importante na história das eleições brasileiras, que ele vai adotar novamente o voto secreto, a representação proporcional, que é como nós temos ainda hoje, a eleição para deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais, nós ainda temos essa eleição proporcional. Pela primeira vez, o voto feminino e o voto obrigatório, além de ter criado a Justiça Eleitoral e representação das classes profissionais. Quando o Estado Novo, que é instituído em 1937, ele cai em 1945, vai se iniciar um novo período no Brasil. Então, com esse novo período, nós vamos ter a primeira fase democrática com eleições mais transparentes. Vamos ter o sufrágio universal e homens e mulheres maiores de 18 anos vão poder votar.
Observamos que o voto é decisivo no futuro de um país e daí a importância de o fazê-lo consciente. Além disso, é primordial que o eleitor conheça os seus candidatos e fique ciente da função que ele vai assumir. Muitas pessoas ainda confundem o papel de um prefeito ou prefeita e vereadores e vereadoras. Então, eu gostaria que você explicasse aos ouvintes do Café Regional o que de fato o executivo e legislativo devem fazer.
Então, prefeito. O que é que o prefeito é? Ele é o chefe do executivo de um determinado município. Então, está na mão do prefeito ou da prefeita o poder de administrar a cidade em que vive, em que foi eleito. O que é que ele vai fazer? Cobrar impostos e taxas que devem custear obras e serviços e políticas essenciais para a vida nas cidades. Além desses serviços que eu elenquei, também devem ser mantidos pelas prefeituras brasileiras a limpeza e a iluminação públicas, o sistema de transporte urbano, as ambulâncias e serviços de saúde municipais, a educação infantil, creches e pré-escolas e o ensino fundamental, e a formação também da guarda municipal. além do aumento do número de vagas na rede municipal de educação, creches, pré-escolas e ensino fundamental. Além disso, o asfaltamento municipal e construção de praças também compete ao prefeito de um determinado município. Quanto aos vereadores, qual é a principal função de um vereador? É legislar. É a mais importante função de um vereador. Também ele vai criar, extinguir e emendar leis, sempre com vistas, buscando a maneira mais adequada para atender aos anseios daquele município. Ele pode criar novos bairros, distritos e subdistritos no município. Ele deve fiscalizar as contas da prefeitura, fiscalizar as obras em andamento e, se ele notar que está algo errado, questionar a prefeitura sobre isso. Votar onde o dinheiro dos impostos será usado. É nesse momento que o vereador pode encaminhar uma emenda para alguma ação específica.
Ouviu aí, Dona Raimunda e São Francisco? Ao longo da história, vários processos eleitorais foram vivenciados. Observe, questione e faça sua escolha de forma consciente, pois uma decisão pensada ou tomada de qualquer forma pode resultar em consequências no futuro. Agora, para você relaxar um pouco, te deixo ao som do Boi Garantido, Herveiras da Amazônia, enquanto eu tomo suco de maracujá com a professora Nazaré Rebelo. Não sai daí não, que no próximo bloco tem mais café regional.
Leva o banho de cheiro que hoje eu vou preparar. Com a cachila de porco, patichuli e vindicar. Leva o banho de cheiro, não deixe de levar. É o feitiço do norte, de Belém do Pará.
A FEAGLE atua na defesa do território coletivo do Pai Lago Grande, dos direitos ambientais e socioterritoriais e da proteção dos modos da sua população. A Pastoral da Juventude da Região 8 atua para o fortalecimento do protagonismo da juventude na luta por seus direitos, em defesa dos seus territórios e do bem viver. Seja um incentivador de jovens para essa luta.
Você está ouvindo o programa Café Regional.
Tem carimbó pra dançar, tem carimbó pra dançar. Carimbó a noite inteira até o dia clarear. Tem carimbó pra dançar, tem carimbó pra dançar. Carimbó a noite inteira até o dia clarear. Quem chegar a Santarém tem que dançar carimbó. Vou te mostrar como é na festa do Sairé. Carimbó que contagia, é do boto cor de rosa. O melhor pra se dançar é no estado do Pará. Tem carimbó pra dançar, tem carimbó pra dançar. Carimbó a noite inteira até o dia clarear. Tem carimbó pra dançar, tem carimbó pra dançar. Carimbó a noite inteira até o dia clarear. Paraense, santareno, bora ali de Alter do Chão. Tenho ginga, tenho raça, danço com o coração. A batida na palma da mão, a batida na palma da mão. Na vibração da galera, boa. Boto Rosa é campeão. Tem carimbó pra dançar, tem carimbó pra dançar. Carimbó a noite inteira até o dia clarear.
E nós estamos de volta com o programa Café Regional, a melhor mistura do seu final de semana, ao som do Boto Cor-de-Rosa Carimbosada. Sintonizou agora na Rádio Rural de Santarém, RCFM Lago e RCFM Novo Horizonte. Artiu o volume por aí, seu Jorge, e nos dê honra da sua companhia e audiência. Minha parceira Daniela Pantó, já quero pedir licença pra mandar um cheiro no cangote, sabe pra quem?
Pra quem, minha prima?
Pra turma que tá acompanhando o Café Regional em casa, no trabalho, nos ônibus, nas embarcações, nas feiras e mercados de Santarém. Cheiro pra vocês com aroma de patchouli. Ah, e obrigada pela companhia de todos os finais de semana.
Jéssica Santos, já chegue pra lá que agora é minha vez. Deixa eu mandar um cheiro no cangote pro povo que tá na escuta do Café Regional em outros estados aqui da região amazônica e em outras partes do país e fora do Brasil também. Égua, manazinha, eu fiquei toda metida besta. Viajo tudo por aí e o melhor é que eu nem saio de casa.
Ainda mais com o novo coronavírus marcando o território. Te aquieta em casa que é melhor. Te far de doida não, viu, Daniela Pantoja, pra ver se ele não te acha.
Tu é lesa, é, Jéssica Santos? Já aquietei, mulher. Já tô quietinha aqui, já.
Acho bom, viu, Daniela Pantoja?
Tem carimbó pra dançar, tem carimbó pra dançar. Carimbó a noite inteira.
E dando sequência no Café Regional por aqui, hoje falando sobre a importância das eleições e sobre a atuação do Ministério Público e da Justiça Eleitoral.
No primeiro bloco, você conferiu o meu bate-papo com a comadre Nazaré Rebelo quanto ao contexto histórico das eleições no país.
E pelo que eu entendi, agora é a vez da gente saber como vai ser o processo eleitoral deste domingo, acertei?
Égua da Cunhantã inteligente, ó.
Respeite, baque de muito mingau de banana com farinha de tapioca e feito pelas mãos da minha santa mãezinha, Dona Terezinha, viu?
Inclusive, fica a dica pra sua mãe mandar outra panelada pra gente, viu? A última que ela mandou não deu nem pra quem quis, viu?
Mulher, mas tu come?
Que isso, Jéssica Santos? Sabe lá o que meus fãs não vão pensar de mim. Ainda quero bater pedra pelas comunidades quando a pandemia passar. Não queima meu filme não, viu? Bora logo voltar pra temática que é melhor. Espia só, eu conversei com o promotor do Ministério Público, Túlio Novaes, e com o juiz eleitoral, Rômulo Brito, sobre a atuação desses órgãos no pleito desse domingo e pedi também algumas orientações pra turma de casa diante da pandemia do novo coronavírus. Confira aí! Égua que eu mal pisquei, já estamos em mais uma eleição municipal. É, meu povo, chegou o momento de exercermos a nossa cidadania de forma consciente. Neste ano, por conta da pandemia, algumas medidas e protocolos foram readaptados. Além disso, é preciso respeitar as orientações e ficar com os olhos bem arregalados quanto às fiscalizações durante esse processo eleitoral. E quem está de olho em tudo mesmo, é o Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral. Por isso, conversei com o promotor de justiça, Túlio Novaes, e o juiz Rômulo Brito, titular da 2ª Vara Criminal, responsáveis pela 20ª Zona Eleitoral, sobre o processo de fiscalizações e também algumas regras que tanto os candidatos e candidatas e eleitores e eleitoras precisam estar atentos no pleito deste domingo. Promotor Túlio, seja bem-vindo ao Café Regional e já nos conte logo como está sendo a atuação do MP Eleitoral.
Ele é o fiscal do cumprimento da lei eleitoral e essa atuação, ela pode recair sobre qualquer tipo de pessoa que tenha uma presença durante o processo eleitoral. Ela pode representar aí uma atuação em relação aos partidos políticos, aos candidatos, às instituições que também participam do processo eleitoral. E o Ministério Público, no exercício dessa função, ele pode adotar vários tipos de postura, dentre elas posturas extrajudiciais ou posturas judiciais.
O Ministério Público Eleitoral encontrou alguma irregularidade durante esse processo? E que medidas foram tomadas?
Aqui em Santarém e Mojuí dos Campos, que é a zona que eu particularmente atuo, né, a 20ª zona, nós tivemos vários casos de reclamações e de denúncias realizadas no âmbito da Justiça Eleitoral. Todas essas denúncias tiveram um bom andamento. Algumas se resolveram de forma amigável, com um simples ofício. Houve aí um atendimento por parte dos candidatos que corrigiram aí as falhas durante o processo de propaganda. Outras, foi necessária uma decisão judicial, como, por exemplo, a ligada à necessidade de obediência às regras sanitárias.
Agora, para fortalecer ainda mais o nosso diálogo e para que você, eleitor e eleitora, compreenda sobre esse processo de fiscalização e orientação para este domingo, converse com o juiz Rômulo Brito, titular da 2ª Vara Criminal de Santarém. Seja bem-vindo ao Café Regional.
Obrigado, estou à disposição da população para esclarecer todos os pontos importantes da Justiça Eleitoral.
Como a Justiça Eleitoral se organizou para o pleito deste ano diante da pandemia do novo coronavírus e que adaptações foram feitas?
Realmente nós vivemos numa época em que ninguém poderia prever pessoas que precisam ficar praticamente isoladas e a Justiça Eleitoral teve que se adaptar a isso porque a eleição envolve o contrário. São pessoas que vão votar e por conta disso precisam se deslocar para locais chaves de votação. Então, a Justiça Eleitoral brasileira se adaptou, criou um sistema em que a população vai ficar razoavelmente segura no momento da votação, mas é importante a população ficar segura de que a Justiça Eleitoral vai resguardar o direito do cidadão de efetuar o seu direito constitucional de votar.
O que pode e o que não pode ser feito pelos candidatos e candidatas?
Em relação a isso, a pergunta é muito importante, porque a Justiça Eleitoral, envolvendo o Ministério Público Eleitoral, inclusive, está atento a toda a participação dos candidatos. É muito importante frisar que a população, o cidadão, o eleitor, ele tem o direito de conhecer os candidatos, conhecer as propostas dos candidatos, e a Justiça Eleitoral não quer impedir ou evitar que isso aconteça. Todavia, deve ser feito conforme preconiza as resoluções do TSE, do Tribunal Regional Eleitoral e dos juízes eleitorais em cada comarca, em cada zona eleitoral. Especificamente em relação aos limites, é importante ressalvar, identificar que hoje está impedida a realização de carreatas, de aglomerações, de passeatas, justamente para impedir ou evitar que a população, que o cidadão, sofra algum tipo de doença como o Covid-19 e impeça ela de exercer o direito que ela tem de votar.
Doutor Rômulo, quanto ao eleitor, quais as orientações da Justiça para o pleito deste domingo?
As eleições, elas continuam com a mesma padronização. Se você quiser ir sozinho identificando uma camisa, como você quer ir, tudo bem, não tem problema. Mas eu sempre digo, esse momento é o momento de o eleitor votar, de exercer o direito do voto. Já passou o momento de fazer campanha, de alguma forma fazer o convencimento de outras pessoas. Então, eu sugiro sempre às pessoas que se dirijam aos locais de votação da maneira mais discreta possível para evitar problemas, evitar aglomerações. Por quê? Porque o eleitor merece ter o direito livre de votar. É isso que é o mais importante. É isso que nós vamos ficar de olho e vamos identificar qualquer tipo de anomalia ou ilegalidade.
E para a gente finalizar o nosso bate-papo, em caso de irregularidade no dia da votação, a quem o eleitor deve procurar para denunciar?
No dia da eleição, especificamente, diversos fiscais estarão, e eu próprio e o Ministério Público estaremos visitando todos os locais de votação, ou a maioria deles. Vamos estar vigilantes. Além disso, existem os locais onde sempre a população pode ir, que é no Ministério Público e na Justiça Eleitoral. E além disso, vai ter o Pardal, que é um programa, um app que você pode baixar no celular, onde está identificando os direitos, os deveres, o que pode e o que não pode, e também a possibilidade de fazer denúncia.
Muito obrigada ao juiz Rômulo Brito e o promotor de justiça Túlio Novaes por esses esclarecimentos importantíssimos. Fique atento a qualquer irregularidade e denuncie. Agora escute só o recado do parceiro Gonzaga Blanco e do Júnior Tapará.
Brasileiro que se preza é sempre mais presente. Dinheiro nenhum compra o valor da gente. Se a gente quer mudar e fazer diferente, o voto tem que ser um voto consciente. Pra ganhar um jogo não precisa pressa, nem fazer promessa pra ganhar eleição. O voto verdadeiro a gente valoriza pra ter consciência e paz no coração. Venda não, venda o seu voto não, pra fazer bonito nessa eleição. O voto é sua arma pra mudar com isso e acabar com o vício da corrupção. Venda não, venda o seu voto não, pra fazer bonito nessa eleição. O voto é sua arma pra mudar com isso e acabar com o vício da corrupção. Venda não, venda o seu voto não, pra fazer bonito nessa eleição. O voto é sua arma pra mudar com isso e acabar com isso.
É, caro ouvinte, este domingo será um dia muito importante para todos os munícipes. Lembrando que por conta da pandemia, algumas medidas de segurança devem ser reforçadas, como, por exemplo, o uso de máscara é obrigatório. Não te far de leso, hein, maninho? A caneta será de uso individual, ou seja, leve a sua de casa e não empreste pra ninguém. A biometria, aquele processo onde a gente tem que colocar o dedo, foi descartada por conta da pandemia. Tem em mãos seu título de eleitor e um documento de identificação com foto. Pode ser o RG, a carteira de habilitação ou de trabalho.
Para evitar aglomeração, a votação inicia às 7 horas da manhã e segue até às 5 horas da tarde. Quem estiver na fila às 5 horas da tarde pode votar, mesmo que só chegue à urna depois do horário. Para as pessoas com 60 anos ou mais, o horário entre 7 e 10 horas da manhã é preferencial. Fique de olho arregalado na boca de urna, hein? Te esperta e se perceber que tem candidato querendo passar a perna na lei, denuncie.
Lembrando, hein, Daniela Pantoja, que voto é coisa séria e vender voto pode trazer consequências gravíssimas pelos próximos 4 anos. Turma, vote consciente.
E Jéssica Santos, vambora!
Égua, mulher, já?
Manazinha, preciso caçar de onde enfiei meu título.
Daniela Pantoja, tu te manca, tamanha cavalona.
E aquela coisa, Jéssica Santos, me apeguei produzindo os materiais do café e esqueci de procurar. Bora, manazinha, te apressa aí que amanhã cedo quero estar exercendo meu papel de eleitora consciente. E já adianto que vou ficar de olho no povo que pensar em fazer boca de urna, viu?
Tá certíssima, mana. Vou fazer minha caridade do dia, vou até te ajudar a procurar teu título, viu? Antes de seguirmos para essa missão impossível de achar o título da Daniela Pantoja, vou te deixar na companhia de Gabi Amaral Santos, merengue latino. Ei, a regra você já sabe. Qual é mesmo, Daniela Pantoja?
Sossegue esse coração e trabalhe bem essa saudade, viu? Cheiro no cangote pra turma de casa, abençoado final de semana, boa votação pra todo mundo e até o próximo Café Regional. Tchau!
Calibro de runa, quentura é lambada, que mexe e remexe a cintura na saia. Caia, não caia, não caia na areia. Calibro de runa, quentura é lambada, que mexe e remexe a cintura na saia. Não caia, não caia, não caia na areia. Pequena, tu vai de Belém pro Caribe, dançando merengue latino. Ensina, me ensina o boqueiro. Tu veio na praia, já toma capa um mês e meio. Escuto a zoeira do tempo, escuto a zoeira do tempo e já vou nesse ringue dançando merengue e me põe a bailar. Pra tchaca, praeira bonita. Não caia, não caia na areia. Não caia na areia. Eu danço mambo crioulo. Danço dentro do lambo no cavalo manco que acho de rodar. Danço dentro do lambo no cavalo manco que acho de rodar. Me deixa mambo crioula. Mambo, baila mambo, baila. Mambo, baila mambo, baila. Eu canto mambo crioulo. Canto dentro do mambo, cabelo no grampo, saião de rodar. Canto dentro do mambo, cabelo no grampo, saião de rodar. Me deixa mambo, viola. Mambo, baila, mambo, baila. Mambo, baila, mambo, baila. Cachaca praeira bonita. Danço dentro do lambo num cavalo manco que acho de rodar. Danço dentro do lambo num cavalo manco que acho de rodar. Me deixa mambo crioula. Mambo, baila mambo, baila. Mambo, baila mambo, baila. Eu canto mambo crioulo. Canto dentro do mambo, cabelo no grampo saião de rodar. Canto dentro do mambo, cabelo no grupo saião de rodar. Me deixa mambo crioula. Mambo, baila mambo, baila. Mambo, baila mambo, baila. Mambo, baila mambo, baila. E mambo, baila mambo.
Você ouviu o programa Café Regional, uma realização da FASE, FEAGLE, STTR de Santarém, PJ da Região 8 e Grupo Mãe Terra.